Quando se fala em saúde e qualidade de vida, a gente tem que lembrar também do ambiente de trabalho. Nossas relações com outras pessoas onde trabalhamos pode ser fundamental para que a nossa vida tenha qualidade e para que a gente não fique afetado na saúde. Mas como administrar a relação com outras pessoas? Afinal, a pressão do dia a dia no trabalho envolve muitas coisas além do que é a nossa função no ambiente profissional. Pessoas são diferentes e diferenças às vezes são difíceis de serem lidadas com quem não tem lá muita cautela quando se relaciona com os outros. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Cristiane Carvalho, que é psicopedagoga, empresarial, consultora com foco em gestão de pessoas. Cristiane, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Prazer estar contigo. Tudo bem?
Tudo jóia. Como é que é conviver no ambiente de trabalho, hoje em dia, quando nós temos no trabalho muito mais do que simplesmente a função a executar racionalmente? Mexer com pessoas nunca é algo muito fácil e muita gente se estressa. Como é que se lida com isso?
Na verdade, Gilson, a gente hoje entende que trabalhar está além da minha competência técnica. Eu preciso, num primeiro momento, estar olhando para como é que eu me relaciono comigo mesmo e com os outros. Isso é essencial para que eu possa, inclusive, desempenhar minha função. Hoje é prioridade dentro da consultoria, dos treinamentos que a gente realiza, capacitar pessoas para essa relação, inicialmente com ela e depois com o outro.
Então as pessoas precisam se conhecer bem para poder saber até onde elas podem ir ou não com os outros.
Com certeza. Na verdade, hoje, se você olhar, quanto mais eu conheço de mim, quanto mais eu sei a meu respeito, mais condições eu teria de me relacionar com o outro sem trazer comportamentos viciados na relação, né? Sem a gente espelhar, projetar, todas essas questões, elas permeiam o relacionamento e elas estão inseridas no ambiente de trabalho com muita facilidade, porque é o local onde você mais fica, gasta mais tempo nesse espaço. E aí vai tomando liberdades, né, com o outro. E isso é complicado, sempre complicado.
Ô, Cristiano, eu queria conversar contigo um pouquinho, uma frase que é muito comum, algumas pessoas que você está conversando com ela sobre como é que ela se relaciona com a vida pessoal e a vida profissional, como é que ela consegue manter esses dois mundos. Aí alguns falam assim, quando eu chego em casa, eu deixo o trabalho da porta para fora, só pego ele quando eu vou trabalhar. É possível isso? Existe essa possibilidade ou não? Isso é mito?
Isso é mito. Na verdade, existiu um discurso assim, anterior ao que a gente tem hoje, que podemos fazer isso. É como se a gente tivesse aí um jalequinho, né? Uhum. Que eu chego e coloco e tiro quando vou embora. Isso não acontece porque nós somos seres integrais. Então, o que eu vivo dentro da minha casa, eu tenho que ter essa habilidade, essa saúde psíquica para poder separar as coisas, mas elas continuam fazendo parte de mim. Então, no ambiente de trabalho hoje, uma pessoa que tem, por exemplo, um filho com a saúde abalada e ele vem trabalhar, essa mãe ou esse pai vem para o trabalho, esse problema ele está junto. É a forma como eu lido com isso que vai fazer a diferença. Se eu travo uma batalha comigo em relação a esse episódio, por exemplo, isso pode ser um problema no meu ambiente de trabalho. Em contrapartida, se eu consigo tratar disso sem me vitimizar, consigo tratar disso com saúde, né? Podendo falar disso, tendo liberdade de falar, mas sem me vitimizar, eu consigo trabalhar da mesma forma. Mas não tem como separar as coisas, nós somos seres integrais.
Agora, isso implica na gente também trabalhar com pessoas que têm essa capacidade, não adianta a gente também talvez ter essa capacidade e os outros não, e em especial os gestores, quem administra as empresas.
Com certeza. Eu entendo hoje, Gilson, que é nosso grande desafio enquanto consultor, enquanto foco de gestão de pessoas, é fazer com que as pessoas entendam, os gestores entendam que eles precisam conhecer pessoas. Eles precisam cada dia saber mais de pessoas. E o desafio é entender que para conhecer de pessoas, primeiro você tem que saber da gente, né? Primeiro eu sei de mim. Eu não dou o que eu não tenho. Essa é a nossa grande discussão hoje e a gente tem algumas empresas muito mobilizadas em trabalhar esses gestores na essência. Isso é o fundamental para que o trabalho aconteça e para que você consiga fluir as relações no ambiente de trabalho.
Bom, aí o gestor, que é uma peça-chave, ele tem que ao mesmo tempo saber de si mesmo e conhecer das pessoas com quem ele lida. É muito difícil administrar pessoas diferentes, com desejos diferentes, até com perspectivas emocionais ou pessoais diferentes, tudo isso desembocando dentro do ambiente de trabalho?
Tem uma série de conteúdos aí que a gente teria que a princípio olhar, não é? A primeira é entender que quanto mais eu sei de mim, dos meus potenciais e das minhas dificuldades e das situações em que eu preciso investir, mais fácil fica de lidar com o que é meu e o que é do outro, né? Em contrapartida, se eu não tenho esse repertório, as coisas ficam muito misturadas. E aí o gestor não consegue administrar essa equipe de maneira sadia. Por quê? Porque ele tem conteúdos muito misturados. E aí, muitas vezes, ele vai perceber conteúdos dele no outro. E se ele não tem claro essa separação, essa distinção, as coisas não caminham a contento. Então é um grande desafio hoje trabalhar com eles. Mas em contrapartida, na medida que a gente começa o trabalho e desenvolve isso junto com eles, é muito rico o que se agrega, é muito rico o que a gente tem de resultado. Isso tem sido muito comum em algumas situações, em algumas estruturas de empresa, e tem sido muito gratificante o quanto os próprios gestores têm crescido com essa análise. Às vezes não é porque eu não quero, é porque eu nunca parei para pensar nisso. Então isso tudo influencia inclusive nas questões de fora da empresa, no meu relacionamento em casa, com a esposa, com filhos. Eles sempre saem ganhando. É isso que é gostoso de pensar. Tem muita riqueza nisso, Gilson.
Ô, Cristiane, agora eu vou falar de um dado que para mim eu acho importante. É o tal do limite. Né? Até onde vai o limite do que eu posso expor, do que é meu, da minha vida pessoal, no ambiente de trabalho, até onde eu posso levar para o ambiente de trabalho as minhas preocupações, meus problemas pessoais, e até onde eu posso levar os problemas do trabalho para dentro do meu ambiente. Você falou que o ser humano é um ser integral. Nessa integralidade, você tem que administrar. E administrar implica em pôr limite.
Quando a gente fala em saúde, a gente está entendendo que essa pessoa, esse indivíduo, ele tem claro que a saúde também implica em ter limites. Veja, nem tudo eu posso dentro do meu ambiente de trabalho. Eu sempre digo que a empresa, ela não é a extensão da minha casa, ela não é o meu quintal. Essa medida eu tenho que ter. Em contrapartida, quando as coisas estão muito misturadas, quando existe muita doença nesse colaborador, no sentido de não se perceber enquanto pessoa, no sentido de se vitimar demais, é muito comum eles trazerem todas essas demandas juntos. Então, a gente tem que ter claro o seguinte: a empresa é lugar de produtividade, de lucratividade, e é isso que o empresário vai esperar de mim. Se eu não trabalho a minha saúde psíquica, né, mental, eu vou trazer essas demandas todas emboladas. O limite é o quanto você entende qual o papel da empresa na sua vida. O quanto você entende para que você veio, para que você é chamado. É você conseguir identificar efetivamente, de maneira muito salutar, qual é a sua missão e qual é a sua visão naquela estrutura. E aí você não mistura estações. A partir do momento que isso não está claro para você, tudo embola, tudo fica misturado. E aí você vai ter problema. E aí não é na empresa X ou na empresa Y, é em qualquer empresa. Essas questões são prioridade hoje de serem trabalhadas antes de qualquer outra competência, com certeza.
Estou brincando para encerrar a nossa conversa. Quando você contrata uma pessoa, você contrata ela na integralidade. Ou seja, na hora que você contrata também a pessoa e tudo que vem da vida dela junto com ela.
Sim, e você contrata, e quando contrata, ou quem contrata, tem que ter esse cuidado de ver se existe ali nessa pessoa que é a integralidade, que está em sua integralidade, se existe nela essa capacidade de separar as coisas. Hoje, a gente nos processos seletivos, Gilson, já consegue, lógico que você não vai conseguir ter isso na totalidade como é a pessoa, mas você já consegue identificar algumas questões bastante pertinentes que já me dizem, olha, esse tem perfil porque eu preciso ou não. A gente já caminha nesse aspecto.
E quando fala de perfil,
essa possibilidade.
E quando fala de perfil, não é só o perfil profissional que ele pode atender todos os requisitos, né? Às vezes é o perfil pessoal que acaba descartando a pessoa.
Justo. E é muito comum eu ter pessoas com perfil para função, mas que do ponto de vista comportamental e relacional vão me dar problema. E aí não compensa pagar esse preço. Não compensa eu correr esse risco enquanto empresa. A empresa também tem que ter saúde.
E a saúde da empresa é a saúde das pessoas.
Com certeza, Gilson.
Cristiane, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu te agradeço, um prazer estar falando contigo. E estamos por aqui quando você precisar, ok?
Ok. Conversei com Cristiane Carvalho, psicopedagoga, empresarial, consultora com foco em gestão de pessoas. Falamos um pouquinho sobre a qualidade de vida no ambiente de trabalho. E um dado interessante agora que a Cristiane fechou a nossa conversa é que não se pode separar a vida profissional da vida pessoal. E as empresas, quando contratam as pessoas na integralidade. Por isso que é muito bom para as empresas saberem, claro que com uma certa limite e ponderação, como as pessoas administram também a sua vida pessoal para que elas possam ser bons profissionais.